Comemora-se 8 de março o Dia Internacional da Mulher, uma data muito importante para todas as mulheres, também para aquelas que se professam cristãs. Foram mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. O Papa Francisco referiu logo na sua primeira Páscoa na cadeira de Pedro.
Anzitutto notiamo che le prime testimoni di questo evento furono le donne.
Antes de mais, notemos que as primeiras testemunhas deste evento foram as mulheres.
Le donne sono spinte di amore e sanno accogliere questo annuncio con fede.
As mulheres são levadas pelo amor e sabem acolher este anúncio com fé. Acreditam e logo transmitem. Não o guardam para si, transmitem-no.
Lo trasmettono. Le prime testimoni della resurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un po' la missione delle donne, delle mamme, delle donne.
As primeiras testemunhas da ressurreição são as mulheres. E isto é belo. Isto é um pouco a missão das mulheres, das mães, das mulheres. Dar testemunho aos filhos, aos netos, de que Jesus está vivo, é o vivente, ressuscitou. Mães e mulheres, para a frente com este testemunho.
Avanti com esta testemunhança.
Na Páscoa de 2013, fomos à procura de opiniões de mulheres lusófonas sobre o efeito que teve esta exaltação por parte do Papa sobre o papel da mulher na descoberta e anúncio da ressurreição de Cristo. Piedade Bartolomeu, angolana, casada e mãe de 5 filhos.
São palavras que, a mim pessoalmente, tocaram-me profundamente. Isso também nos ajuda, digamos, a refletir e talvez nos motiva a levar essa mensagem para frente. O Santo Padre praticamente elogia e valoriza a missão das mulheres. Nos ajuda, afinal de contas, a sermos mais um pouco fortes, um pouco mais corajosas, como estas mulheres.
Ouvimos também a opinião de Vincenza Giosafate, ítalo-portuguesa, casada e mãe de 2 filhas.
Acho que o que o Papa disse para nós mulheres é muito importante. O facto de saber acolher a mensagem de Cristo e saber testemunhar aos outros, esse para nós é um papel fundamental. Na minha vida de professora primária, eu sempre quis testemunhar aos meninos que Jesus é o amigo que está sempre connosco. E eu mesmo tento fazer com as minhas filhas. O que é importante é que Jesus fique como uma pessoa de família, como uma pessoa que está sempre presente lá em casa. Isso é fundamental. E no dia de Páscoa, não é, quando a Maria Madalena foi ao sepulcro com as outras mulheres, podemos dizer que foi quase um ato de coragem. Os discípulos ficaram em casa com medo. As mulheres não têm medo. Levadas pelo amor, enfrentam as coisas e querem ver, querem perceber qual é a verdade. E sem dúvida que o Papa Francisco incita-nos ainda mais a dar testemunho, a dá-lo com um sorriso, a dá-lo com a doçura de que suas mulheres sabem dar e sabem fazer. Este Papa, sem dúvida, é o Papa da Esperança. Temos que levar essa mensagem do Papa, que é a mensagem de Cristo, a todos e sobretudo a quem está mais longe.
Recordemos que o primeiro documento pontifício totalmente dedicado à questão da mulher, à sua dignidade e à sua vocação, foi a Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, do Beato João Paulo II, publicada a 15 de agosto de 1988. A propósito do 25º aniversário da publicação deste documento, a Rádio Vaticano ouviu a teóloga brasileira Clara Bingemer em outubro do ano passado.
O ponto principal da carta é, primeiro, ser dirigido às mulheres, né? E, segundo, é derrubar um preconceito secular, milenar até, de que a mulher é responsável pela entrada do pecado no mundo. João Paulo II dedica uma boa parte da carta a isto, a dizer que o pecado original não é o pecado da mulher e depois do homem. A mulher induziu o homem, pela mulher entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e por aí vamos. Que ali ele derruba, o pecado original é o pecado da humanidade, quer dizer, a humanidade é pecadora, não é integrada totalmente, não responde totalmente, né, ao chamado de Deus à vida, à plenitude, ao amor. Então, eu acho que isso foi, a meu ver, a maior contribuição da Carta Mulheres Dignitatem para o avanço da luta da mulher pela sua emancipação.
Há 25 anos da Carta Apostólica Mulheres Dignitatem, o Papa Francisco lançou o desafio de uma teologia da mulher. Maria Clara Bingamer lança algumas pistas para uma reflexão.
Eu acho que hoje o desafio justamente é buscar maior riqueza de papéis a desempenhar, de funções e de espaços a ocupar para a mulher. Agora, a frase Deus confiou o ser humano à mulher, eu acho pertinente. E eu acho que ela não deve ser aplicada só à maternidade biológica, né? Eu acho que a mulher, tradicionalmente, é quem cuida da vida, né? E da vida do ser humano, em todos os sentidos. Eu acho que, tradicionalmente, o homem sempre fez o quê? A guerra. Foi o responsável pela morte, né? Com todo respeito, eu não tenho nada contra os homens, pelo contrário. Me parece que os homens se destacam por serem os promotores da violência. Deus entregou o ser humano à mulher para que ela fosse cada vez mais a guardiã da vida em todos os sentidos, né? A guardiã da paz, a guardiã da justiça, a guardiã de tudo aquilo que promove a vida, não só dos seus filhos, não só daquelas pessoas da sua família, né? Não nesse... não só no espaço privado, né? Mas no espaço público. Um exemplo, as mães da Praça de Maio. Justamente, que são mulheres que, a partir de um fato privado, que é a orfandade dos filhos perdidos, né? A busca dos filhos desaparecidos, criaram um fato público que desestabilizou uma ditadura sangrenta, de um país de onde o Papa é oriundo.
O L'Osservatore Romano, jornal do Vaticano, no seu suplemento mensal intitulado Mulheres, Igreja, Mundo, tem desde o passado mês de janeiro uma página dedicada à teologia da mulher. Uma iniciativa que procura responder aos repetidos pedidos do Papa Francisco para ser aprofundada precisamente a teologia da mulher, por forma a ser definido melhor o seu lugar na vida da Igreja. Assim, mensalmente, um teólogo ou teóloga desenvolve considerações sobre esta questão, aberta e central na Igreja de hoje, enriquecendo com novos argumentos o debate que está em curso.